Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
Estamos de volta com o Paraná em Rede. O inverno está terminando e com a chegada de meses mais quentes, a preocupação da Secretaria de Saúde é outra, voltada para ações de prevenção à dengue. O primeiro boletim do novo período epidemiológico da doença no Paraná já foi divulgado e registra que o estado tem 10 casos da doença registrados entre 1º de agosto e 11 de setembro. 6 casos foram contraídos dentro do Paraná e outros 4 de pessoas que estiveram em áreas infectadas fora do estado. Os casos foram confirmados em 8 municípios. Foz do Iguaçu e Rolândia são os que mais têm casos confirmados. Em todo o Paraná, são 586 casos suspeitos da doença. Ainda estão em análise estes dados, o que pode indicar um maior índice em Londrina. Por lá, são 125 casos em análise. Lembrando que sábado termina o inverno e começa a primavera. Um hobby lucrativo para muitos e que fomenta o agronegócio da região sul, a criação de cavalo crioulo. O faturamento com a movimentação de animais ultrapassa 130 milhões de reais ao ano entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos conferir na coluna Sul em Destaque de hoje.
Sul em Destaque.
O cavalo crioulo é uma mistura de paixão e negócios nos 3 estados do sul do país. Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Conta com 356 mil animais registrados no Rio Grande do Sul, 22.078 no Paraná e 20.368 em Santa Catarina. O movimento de faturamento também é relevante. Em 2017, só em comercialização de animais, foram movimentados 131 milhões de reais. O superintendente do Serviço de Registro Genealógico da ABCCC, Frederico Araújo, falou da importância da raça crioula para a região sul do país.
O cavalo crioulo hoje está consolidado no meio do agronegócio brasileiro e com suma importância na região sul do país, devido a uma série de fatores que envolvem. Primeiro, a questão cultural, né, que ele contempla com a maneira que ele se insere na sociedade, né, que também é firmado em cima do número de empregos gerados em cima do cavalo, que estima que o cavalo empregue um número muito importante de pessoas, né, no cenário do agronegócio, com isso com uma geração de renda bastante importante.
Da Rádio Agerte, Eduardo Liães.
Sul em Destaque.
Uma pesquisa revela que o uso da internet por crianças e adolescentes está descontrolado, ou seja, cada vez mais intenso. E 93% das crianças e dos adolescentes acessam pelo aparelho de telefone celular.
Cerca de 25 milhões de crianças e adolescentes no Brasil tiveram acesso à internet em 2017. E o principal meio de uso foi o celular. 93% das crianças e jovens relataram que acesso à internet por esse meio. Os dados são da última pesquisa sobre uso da internet por crianças e adolescentes, feita pelo CGI, o Comitê Gestor da Internet no Brasil. A pesquisa é realizada todo ano para medir as oportunidades e riscos do uso da internet por crianças e adolescentes. A pesquisa avaliou engajamento das crianças em práticas positivas e verificou que cerca de 40% desse acesso é utilizado para se conectar com pessoas de culturas ou países diferentes. 12% usam a internet para falar sobre política e discutir os problemas de sua cidade ou país. E apenas 4% usam para participar de campanhas ou protestos. Com relação ao ano passado, ficou estabilizado o número de crianças e adolescentes expostos a conteúdo de riscos, tais como formas de se suicidar, de se machucar ou sobre usos de drogas. De acordo com os pesquisadores, os números não passaram de 20% nesse quesito. Ainda segundo a pesquisa, 70% dos pais acreditam que as crianças têm acesso seguro à internet. No entanto, Alexandre Barbosa, o gerente do CETIC, Centro de Estudos da Internet, diz que esse número pode camuflar o fato dos próprios pais ainda não saberem usar a internet. para orientar e auxiliar os pais no uso seguro da internet pelas crianças e adolescentes, o CETIC produz material didático que pode ser encontrado no site www.internetsegura.br. Da Rádio Nacional, Nelson Lim.
Além desse registro de quantas crianças acessam a internet, é importante lembrar de monitorar o que crianças e adolescentes acessam nas redes via internet. E você tem disciplina para trabalhar em casa? O dono do negócio tem que organizar as tarefas do dia. Você confere agora na coluna Vamos Empreender com a Lênia Luz.
Vamos empreender.
Hoje trago dicas poderosas para você que tem seu empreendimento em casa. Primeira coisa, tenha disciplina. Tenha uma agenda pré-estabelecida e faça cumprir todos os seus horários. Determine um período para cuidar da casa e outro para as atividades profissionais. Se tiver uma auxiliar do lar, programe as tarefas da casa com ela. Se não tiver, fale com a sua equipe, a sua família. Se tiver filhos pequenos, eles merecem uma particular atenção. Estabeleça pausas para eles, mas não interrompa a sua atividade para atender aquele "Mamãe!". Busque um espaço de coworking para sair da rotina da casa, fazer networking, produzir fora do espaço domiciliar e conhecer novas pessoas.
O professor da Universidade Federal do Paraná, Eduardo Salamone, contribui semanalmente para nossas reflexões sobre como viver com o meio ambiente que nos sustenta. O assunto de hoje é sobre a água e sua qualidade. Quem é o responsável pela qualidade da água que nós consumimos?
Preserve meio ambiente.
Onde há água, há vida. Mas ela precisa possuir qualidade. Não pode estar contaminada e não pode estar poluída. O Brasil é o país com maior disponibilidade hídrica superficial. Talvez por conta disso, muitos de nós, e isso se reflete também na gestão pública, acabam não dando valor à água. Isso deve ser a causa principal de haver desleixo com a qualidade da nossa água. Poluição é o fato da água apresentar aspecto feio, degradado, sujo, e a contaminação, por seu turno, é quando há elementos químicos e biológicos, em geral patogênicos, que alteram a característica original da água. Por exemplo, jogar uma garrafa PET em um rio gera poluição, mas despejar dejetos líquidos, como combustíveis, por exemplo, é contaminação. Vamos usar um exemplo clássico de Curitiba. Quase todo o Rio Belém está poluído e contaminado. Seu aspecto é desagradável e, se houver contato e ingestão com aquela água, corre-se o risco de se contrair até doenças. Esse quadro é mais grave quanto maior for a deficiência da gestão ambiental e quanto menor for a educação ambiental. A pergunta: é possível despoluir e descontaminar a nossa água? Sem dúvida. Há inúmeras técnicas, tecnologias e ferramentas para isso. E, em geral, são relativamente baratas se nós formos comparar com o custo ambiental da poluição. Essas ferramentas, essas técnicas, são aplicáveis em escala regional e também em escala local. Todas são importantes, dependendo da natureza do problema. Agora, a nossa legislação é boa nesse aspecto. Não precisamos de mais leis que sejam criadas, e sim que elas sejam cumpridas. Mas precisamos, em muito, aprofundar e fornecer uma maciça educação ambiental, porque o melhor mesmo é não poluir e não contaminar. Então, eu entendo que é preciso melhorar a compreensão sobre essa necessidade de preservarmos a qualidade das águas de rios, lagos e mares. Segue o termo de hoje para virarmos o jogo a nosso favor: preservação da qualidade da água, evitando poluição e contaminação. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná. Até a próxima.
Preserve meio ambiente.
E o Paraná em Rede desta quinta-feira fica por aqui. A gente espera você na edição de amanhã. Um ótimo dia e até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.